Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Atos capítulo 3 diz, conta a história de um homem coxo, um homem aleijado, um homem que tinha uma enfermidade. E esse texto narra aqui um milagre maravilhoso que nós vamos olhar e ver o que Deus quer nos ensinar com esse texto essa manhã. Eu quero essa manhã estar falando com você algo que eu acredito que nós precisamos usar todos os dias nas nossas vidas. Ou se você não precisa todo dia disso, né? Que é o tema da minha mensagem essa manhã, talvez você já precisou algumas vezes, talvez você vai precisar, mas para muitos, eu, por exemplo, preciso todo dia. Todo dia eu preciso do meu milagre. Todos os dias eu acordo pela manhã e quando eu vou fazer meu devocional, eu coloco diante de Deus, eu falo, Deus, eu preciso de milagres sobre a minha vida. Querido, precisamos entender que milagres é algo que eu e você não conseguimos fazer. O natural eu consigo fazer. Eu consigo ir trabalhar, eu consigo ler, eu consigo escrever, eu consigo falar com pessoas, eu consigo fazer o meu trabalho. O natural eu até consigo, mas há algo normalmente sobrenatural que eu preciso, e aí eu preciso de um milagre. E milagre é quando não depende mais de você. Milagre é quando não depende mais da sua força, do seu conhecimento, do seu intelecto. Milagre é quando você depende totalmente de Deus. E é isso que eu quero estar falando essa manhã com você, e é isso que eu quero estar aguçando no seu coração, para que realmente você possa sair deste lugar, alcançando o seu milagre. E eu sei que muitas vezes, para alguns, talvez é um milagre, para outros são mais do que um, para outros é todo dia. E essa é, talvez, a oração que você precise fazer no seu devocional todos os dias. Deus, eu preciso hoje do meu milagre. Assim como a oração do Pai Nosso, onde fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje, e o pão daquele dia é para aquele dia, é para aquele momento. No outro dia, novamente, nós estamos, né, na oração modelo que Jesus nos deixou, dizendo, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e no outro dia, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje de novo. Assim também precisamos todos os dias de milagres. É na família, é no casamento, é no nosso trabalho, é no nosso interior, é na nossa vida, é no nosso cotidiano. Dia a dia precisamos de milagres. E aqui, nesse texto de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia narra uma cura de um homem, né? Um homem que estava em busca do seu milagre, né? O título diz aqui da palavra, a cura de um coxo. Diz assim o texto, a partir do versículo 1, Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo, de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e seus tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Versículo 9 diz, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Versículo 10 diz, e reconheceram ser ele, o mesmo, que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Senhor Jesus, nós oramos essa manhã, Pai, pedimos a graça, o amor, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, Deus, e que debaixo dessa palavra, o Senhor possa plantar verdades em nossos corações, Deus, e que possamos essa manhã, Deus, sermos instigados, Senhor, a alcançar o nosso milagre dia a dia, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, sabemos que o Senhor é um Deus da provisão, sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos, e por isso oramos essa manhã, em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos aqui fala de um homem, e a palavra diz que todos os dias ele estava ali à porta de do templo, e certo dia, esse homem vendo João e Pedro chegar ao templo, Pedro olha para aquele homem, a Bíblia fala aqui que ele fita os olhos, né, que ele encara, ele dá uma encarada naquele homem, e aquele homem olhava esperando receber alguma coisa daqueles homens. E aquele homem pede uma esmola. Ele não pede para ser curado, ele não pede um milagre, ele pede apenas uma esmola. Mas Pedro olha para ele e diz: eu não possuo nem ouro nem prata, eu não tenho nenhum dinheiro aqui comigo, mas o que eu tenho eu quero lhe dar. O que eu tenho eu quero partilhar com você. E diz para aquele homem: levanta e anda, em nome de Jesus. Sabe, queridos, e aí nós percebemos aqui através do texto que a Bíblia fala que esse homem se coloca em pé, os seus tornozelos e seus pés se firmaram, ele fica em pé, começa a saltitar, começa a pular diante daqueles homens. A Bíblia fala que ele entra para dentro do templo, e quando ele entra, ele começa a pular, a louvar a Deus, ele começa ali a se colocar louvando e adorando a Deus, e a Bíblia fala que todos aqueles que estavam ali no templo, o quê? Quando olharam para ele, quando viram que era aquele homem mesmo, que todo dia ficava à porta do templo, se admiraram muito das maravilhas que Deus havia feito na vida daquele homem. E algo que eu quero essa manhã, como falei para você, ministrar o seu coração, e eu quero trazer, quero plantar essa semente no seu coração, é que você alcance o seu milagre também. Provavelmente você que está aqui essa manhã tem um milagre, tem algo que você precisa da parte de Deus, tem algo que você está clamando a Deus, tem algo que você está pedindo ao Senhor, tem algo que você está colocando diante do Senhor, talvez não é nem para você, talvez seja para um filho, talvez seja para um amigo, para um irmão, para alguém da sua célula, para alguém do seu convívio, mas eu tenho certeza que você é alguém que necessita e precisa de um milagre. E a minha oração essa manhã é para que você alcance o seu milagre. Jó capítulo 5, versículo 9, tem um texto muito interessante, e eu gosto muito desse texto. Ele diz, falando sobre Deus, ele diz: o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. Nós temos um Deus que faz maravilhas que não se podem contar. Porque talvez ainda que nós não tenhamos a gratidão de louvar a Deus todos os dias pelos benefícios, pelos milagres que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ou pelo milagre que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, maravilhas Ele tem feito na sua vida todos os dias, que talvez você não consiga nem contar todas elas. A definição de milagre no latim é miraculum, do verbo mirare, que quer dizer maravilhar-se. Então, é um fato extraordinário, que não possui uma explicação científica. Ninguém consegue explicar um milagre. Somente Deus consegue explicar um milagre. E você que já provou sabe disso. Talvez quando você vai até contar um milagre para alguém, principalmente para alguém que não conhece o Deus vivo e verdadeiro que conhecemos, essa pessoa fica olhando: como? Como pode isso? Não, mas isso não é possível. Eu já tive, por exemplo, situações de pessoas que estavam enfermas, e debaixo da oração, debaixo do poder de Deus, foram curadas. E quando levaram ao médico, foram fazer um segundo exame, e aí constatou a cura daquelas pessoas, eu já ouvi médicos, alguns dizer: olha, pode ser que foi um erro na hora de fazer o exame, eu não sei o que aconteceu, talvez não dava para ter ideia realmente do que aconteceu. E, enfim, acabam não conseguindo explicar cientificamente aquilo que aconteceu. Por quê? Porque não tem explicação. Porque aquilo é um milagre. Nós, crentes, atribuímos o quê? A Deus, normalmente. Glória a Jesus pelo milagre. E se milagre fosse algo corriqueiro, comum, então não seria milagre. Como costumo dizer, milagre é uma união de fé do indivíduo e a vontade de Deus. O milagre também você precisa colocar a sua fé em ação para você provar do milagre. O milagre é o conjunto dessas duas coisas. A sua fé, crendo que Deus vai fazer o milagre, e o próprio Deus que opera o milagre. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que algumas pessoas não acreditam em milagres? Você sabia que algumas pessoas, e alguns até países, foram feitas algumas pesquisas de pessoas que não acreditam em milagres? E eu fiquei assustado quando eu estava lendo sobre isso. fazendo uma pesquisa, diz que na Alemanha, por exemplo, foi feita uma pesquisa e verificou-se que 71% dos cidadãos, 71% das pessoas consideravam milagres como ficção e não fato. Pode-se um país quase inteiro, 70% da população, não acreditar em milagres, por exemplo, acreditar em que milagre é uma ficção e não é algo de fato, realmente? Nos Estados Unidos, essa pesquisa que eu estava lendo diz que nos Estados Unidos, 84% das pessoas entrevistadas responderam acreditar que Deus realiza milagres. 48% disseram ter já presenciado ou experimentado algum milagre. 48% dessas 84% que acreditam em milagres. Então, é algo interessante quando você para pensar e ver e olhar que realmente muitos não acreditam em milagres. Eu lembro que um dia conversando com uma pessoa, ele falou assim: pastor, eu não acredito em milagre, porque se eu não levantar todos os dias pela manhã e eu não for trabalhar, eu não tenho o meu salário no final do mês. E eu falei para ele: eu concordo com você, que se você não levantar todos os dias e não for para o seu trabalho, realmente vai chegar no final do mês e você não vai ter o teu salário. Mas o fôlego de vida que você tem, a saúde que você tem, isso é milagre. Isso é Deus que tem colocado sobre a sua vida. Amém, queridos? Então, fazer milagre é próprio de Deus. E algo que eu e você, nós temos que cuidar muito. É porque muitas vezes nós agimos com incredulidade. Não acreditamos em milagres. E a incredulidade nos impede, muitas vezes, de ver e receber milagres sobre as nossas vidas. A dureza no coração, a dúvida, são impedimentos. E Jesus condenou a incredulidade dos discípulos diante de uma tempestade. Você lembra do texto em Mateus capítulo 14, versículo 31? A Bíblia fala: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então Jesus advertiu os discípulos, naquele texto você conhece, falando sobre aquela tempestade, dizendo: homens de pouca fé, homens que eram incrédulos. Jesus advertiu. E Jesus também condenou a incredulidade dos discípulos diante daquele fato da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembram do fato? 5 pães e 2 peixes. Chegaram para ele e falaram: Jesus, não tem o que fazer com 5 pães e 2 peixes. Olha a quantidade de gente. Eram mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Não tem como tratar dessa turma. E Jesus olha para eles e diz, né, vocês não estão crendo no poder do Pai. Vocês não estão crendo em milagres, vocês estão olhando só o natural, só o que vocês possuem em suas mãos. E eles chegaram a falar aos discípulos: olha, vamos mandar todos para casa, vamos mandar para que eles possam ir para as aldeias vizinhas, para que eles possam comprar pão e eles possam se alimentar. Mas Jesus diz o quê para eles? Vocês estão olhando só o natural e eu estou olhando o sobrenatural. Então, algo que eu e você precisamos entender, que milagre nós necessitamos todos os dias. Mas a incredulidade faz com que muitas vezes nós não se apossamos desses milagres. E sabe quem pode remover essa pedra da incredulidade em nossas vidas? Na sua vida, por exemplo? Sabe quem pode remover essa pedra da incredulidade? Somente você. Só você pode remover essa pedra da incredulidade. É só você que pode remover isso da sua vida. Não tem como outro chegar, não tem nem como o próprio Deus fazer isso. É você que precisa fazer isso. É eu que preciso fazer isso. E em cima desse texto aqui, eu quero trabalhar alguns princípios com vocês de como esse homem aqui, como esse homem conseguiu alcançar o milagre dele. E eu tenho certeza que se você tomar para a sua vida essa palavra dessa manhã, você também vai alcançar os milagres de Deus que você tem pedido a Ele, os milagres que você tem clamado ao Senhor. E o primeiro deles, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você essa manhã é: Deus não se esqueceu de você. Porque normalmente o que às vezes acontece conosco é achar que Deus nos abandonou, que nós não vamos receber o milagre porque Deus nos esqueceu de nós. Estou há tanto tempo na igreja, tanto tempo orando, tanto tempo buscando Deus, tanto tempo estudando, tanto tempo fazendo isso, tanto tempo na célula, tanto tempo de crente, mas como esse homem coxo na porta do templo, que via muito provavelmente pessoas entrar e sair, sendo curada, pessoas enfermas entrando dentro do templo e sendo curadas e saindo. Talvez esse homem, por algum tempo, também chegou a pensar: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus faz milagres na vida de outras pessoas, mas na minha vida, não. Então, deixa eu dizer algo para você essa manhã, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz, versículo 3 e 4, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olha para nós. Então, você precisa entender que Deus não esqueceu de você. No versículo 1, a Bíblia fala: subindo ao templo na hora da oração, que é às 3 horas da tarde. Subindo ao templo na hora da oração. Sabe, querido, algo que não pode faltar na minha vida e na sua vida é combustível para receber o milagre. Assim como um carro necessita, né, de combustível para ele sair do lugar, para ele andar, a nossa vida também precisa de muito combustível. E esse combustível se chama oração. Se você ora pouco, provavelmente você vai ver poucos milagres. Se você ora pouco, provavelmente você vai provar de poucos milagres. Se você ora um pouco mais, você talvez vai provar um pouco mais dos milagres. Mas se você ora bastante, se você ora muito, com certeza você é alguém que tem muitos milagres para contar. Com certeza você é alguém que, quando está naquela reunião e as pessoas dão oportunidades, você chega até a dizer assim, alguém chega a dizer: olha, então conta só um hoje, guarda o outro para a semana que vem, porque talvez você tenha tantos milagres para contar. Porque provavelmente você é alguém de oração. Provavelmente você é alguém que tem tempo com Deus. Provavelmente você é alguém que leva Deus a sério. Provavelmente você é alguém que busca a presença de Deus todos os dias. Provavelmente você é alguém que não se contenta com aquilo que está acontecendo e todos os dias está lá. O dia está ruim, mas eu estou orando a Deus. O dia está bom, continuo orando a Deus, porque a oração não é somente quando as coisas estão ruins. Oração não é só quando as coisas não vão bem. Oração precisa ser um estilo de vida para nós cristãos. A Bíblia fala que Jesus orava. O tempo todo, que se você pegar, você for prestar atenção, você vai ver a vida de Jesus, Jesus era alguém que sempre estava orando. Agora, algo que marca a nossa vida, algo que marca para nós, é que Jesus normalmente não orava só antes do milagre. Jesus orava também após os milagres. Você percebe isso quando tem a multiplicação dos pães e dos peixes? Pensa, irmão, naquela multiplicação como foi. Uma multidão, mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças que estavam ali, vamos talvez calcular 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. Tinha 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus manda aqueles homens, aquelas mulheres, os discípulos assentarem em grupos aquelas pessoas, e eles sentam em grupos, aquela multidão, imagina 5 mil pessoas, hoje talvez aqui nós tenhamos 700, 800 pessoas aqui agora pela manhã, imagina 5 mil, imagina se eu tivesse aqui hoje 5 pães e 2 peixes para tratar dessas 800 pessoas que estão aqui, provavelmente só o Vini aqui já comeria os 5 pães e 2 peixes, né? Mas assim, queridos, como vai fazer para tratar de uma multidão? Agora olha só o que acontece naquele texto. A Bíblia fala que depois de mandar todo mundo se sentar, Jesus o quê? Comanda servir a todos. E a Bíblia fala que todos comeram, aqueles mais de 5 mil homens, mulheres e crianças, todos comeram, que até o quê? Sobraram. Pensa no milagre. Agora, sabe o que Jesus fez depois desse milagre? Ele foi postar no Facebook. Ele foi fazer uma selfie com aquela turma que estava lá. Mais de 5 mil homens que estavam lá. Aquelas 5 mil pessoas. Ele foi tirar foto, né, da origem dos 5 pães e dos 2 peixes. Para colocar no Facebook. Para ele ter mais seguidores. Ele foi para as pessoas curtirem, né? Quem não estava lá, curtir. ele foi colocar no grupo de WhatsApp, né? Ele tinha um grupo com os discípulos, dos discípulos, ele tinha um grupo com outros amigos, por onde ele ia passando, ele fazia amigo. Então ele tinha o grupo do WhatsApp dele, ele foi postando fotos. Não. Sabe, a Bíblia fala que Jesus foi fazer depois dessa multiplicação, depois desse milagre? A Bíblia fala que ele se retirou para orar. Se retirou para orar. Então, eu e você precisamos aprender. Né? E eu quero só reforçar sobre algo da oração. Quinta-feira, as irmãs estão no momento de oração, intercessão, no novo local, no novo prédio, toda quinta-feira, às 14 horas. E a igreja aqui, queridos, está aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias, das 7 da manhã à 1 da tarde, para você vir aqui, caso você tenha disponibilidade, na hora do almoço, 20 minutos, meia hora, uma hora, a igreja está aberta. Das 7 da manhã às 13 horas. Me ajuda a lembrar quem está do seu lado? Só para lembrar ele, porque algumas pessoas às vezes falam, pastor, a igreja está aberta todo dia, tá? E tem alguns que eu já falei várias vezes, mas parece que isso é uma coisa que elas acabam esquecendo. Então reforça o aviso para quem está do seu lado. Diz assim para ele ou para ela, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 13 horas, a igreja está aberta para você vir orar. Amém? Então, Deus não esqueceu de você. Você também talvez pode estar pensando, né? Estou passando por tanta luta na minha família, no meu casamento, enfermidade que não vai embora, é meu filho que não se livra das drogas, é o meu processo não se define, a minha vida espiritual não cresce, as minhas finanças não se resolvem, eu não consigo alcançar meu milagre, eu não consigo romper na área financeira, eu não consigo romper como marido, como esposa, como filho. Será que Deus esqueceu de mim? Talvez você que está orando por isso, está clamando por isso, talvez isso já até o diabo soprou na sua cabeça dizendo, Deus esqueceu de você. Mas eu quero afirmar algo para você. Deus não se esqueceu de você. Todas as vezes que o diabo disser para você que Deus esqueceu de você, sabe o que você lembra? Que ele é mentiroso. Que ele é o pai da mentira. Então se ele diz que Deus esqueceu de você e ele é o pai da mentira, não acredite nisso. Amém? Deus não esqueceu de você. Qual seja o motivo, talvez que ainda você não recebeu o seu milagre, o que você precisa fazer? Esperar, continuar clamando, continuar buscando a Deus, continuar orando, continuar intercedendo. Amém? Porque a sua hora, o seu momento vai chegar. O seu tempo vai chegar. Eu gosto muito do Salmo 40, que diz assim, se você puder abrir lá a sua Bíblia, o salmista no Salmo 40, esse é um salmo que durante muitos anos, todos os dias, durante muitos anos, querido, talvez eu, para ser mais preciso a você, durante três anos, durante 3 anos, todos os dias eu lia esse salmo. Todos os dias eu lia esse salmo durante 3 anos. Porque era o que realmente eu estava passando naquele momento, naqueles 3 anos da minha vida. Foi um tempo de deserto, um tempo de escassez, um tempo de sequidão. Mas todos os dias eu abria a Bíblia nesse salmo e eu lia. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. E colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O 4 diz assim, bem-aventurado o homem que não... Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar. Durante muitos anos, durante 3 anos, mais especificamente, esse foi o salmo da minha vida. Esperei, dá um outro texto que fala, esperei com paciência no Senhor. Esse texto fala confiantemente. Há uma outra tradução que fala com paciência no Senhor. Meu milagre não havia chego ainda, mas eu estava esperando com paciência no Senhor. A Bíblia fala o quê? Esperar com paciência, confiante no Senhor. A Bíblia não fala que o salmista disse assim, esperei murmurando e o Senhor me ouviu. Diz isso? Esperei na frente da televisão e o Senhor me ouviu. Esperei pedindo oração para os outros e o Senhor ouviu a oração dos outros, não a minha. Esperei jogando videogame e o Senhor ouviu a minha oração. Esperei trabalhando e o Senhor ouviu a minha oração. Esperei fazendo coisas que eram interessantes e o Senhor ouviu a minha oração. Não, esperou com paciência, esperou com confiança no Senhor. E o milagre dele, milagre aqui no caso que o salmista Davi estava pedindo para a vida dele, ele recebeu. Então, nunca pense que Deus esqueceu de você. Apenas ainda não chegou o tempo para você receber esse milagre. Mas não desista. Não pare de crer, não pare de adorar a Deus, não pare de ter intimidade com Ele. Amém, queridos? Se a sua hora não chegou ainda, mas tenha fé que ela vai chegar. E se o teu dia, o teu milagre não chegou hoje, esse é um sinal que você venceu mais um dia. E se ele não chegar amanhã, mais um dia ainda se aproxima do milagre sobre a sua vida. Segundo ponto. Deus sempre tem mais do que pedimos ou imaginamos. Deus sempre tem mais do que você pede. Deus sempre tem mais para você do que você pede, do que você precisa. Deus sempre tem mais do que você até imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Ou uma outra versão diz, ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Eu vou repetir para você esse texto, que ele precisa ser gravado, colocado no espelho da sua casa, e todos os dias pela manhã, quando você levanta, você vai ao banheiro, vai escovar os seus dentes, vai ali lavar o seu rosto, que você possa olhar esse versículo, e esse versículo possa entrar dentro de você, no seu coração. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder em que age em nós. Amém? O versículo 5 diz assim aqui, né, voltando para aquele coxo, aquele homem. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas o que ele estava esperando receber? Uma esmola. Como era comum todos passarem ali. Todos que passavam ali davam uma esmola, que é o que ele pedia. Mas Deus, nesse dia, não queria somente uma esmola para ele. Não queria que pessoas somente dessem uma esmola para ele. Deus, nesse dia, queria fazer um milagre na vida deste homem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Que às vezes, isso nós acabamos usando algumas vezes nas nossas vidas. Não use a terminação inho, por exemplo. Ah, hoje eu fiz só uma oraçãozinha. Hoje eu só fiz um devocionalzinho. Hoje eu só fiz eu fiz uma leiturinha. Na Bahia, os nossos queridos baianos, Fabiã e Sandra, são os nossos pastores lá na Bahia. Um dia eu estava na igreja deles e alguém foi ler um versículo da Bíblia, mas era um versículo... Era só o versículo, e falou assim, eu vou ler uma besteirinha. Eu pensei, o que é isso? Falar da palavra de Deus, uma besteirinha? Mas besteirinha é só um versículo, né? É algo pequeno, não é o capítulo inteiro, né? E aquilo me chocou. Então, talvez pro baiano, né? Você, uma besteirinha, né? não é um versículo da palavra de Deus. Não é só uma oraçãozinha. Deus, eu precisava ter uma fezinha, do tamanhozinho, de um grãozinho, de mostardinha. Não, é uma fé. Amém, queridos? uma oração. É isso que nós precisamos. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Mas o que a Bíblia fala, versículo 3, Pedro e João iam entrando, e eles pediu o quê? Uma esmola. Coxo pediu para que eles dessem uma esmola. Mas Deus, naquela hora, usou a vida daqueles homens, não só para dar uma esmola, mas para aquele homem receber um milagre na vida dele. Então, algo que eu e você precisamos aprender, eu e você precisamos entender, é que Deus, ele opera milagres em nossas vidas. Eu gosto muito quando a Bíblia fala de um homem chamado Jabes. Eu não sei se você já viu esse homem na Bíblia, se você conhece ele. Você vai encontrar esse homem em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. A Bíblia fala que Jabes orou a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10 diz: a oração desse homem, a oração de Jabes. Ah, orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. No final do versículo, a Bíblia fala o quê? E Deus atendeu o seu pedido. Não foi uma oraçãozinha. Não foi uma besteirinha. Não foi algo pequeno. Não foi só uma oraçãozinha, um versículozinho. A Bíblia fala nesse versículo aqui, nessa oração de Jabes. Ele pede bênçãos, ele pede prosperidade, ele pede proteção e ele pede saúde. Está tudo nesse versículo. Bênção, prosperidade, proteção e saúde. E a Bíblia fala o quê? Que Deus fez, concedeu a ele tudo aquilo que ele pediu em oração. Então, tenha fé. Tem expectativas, espere muito de Deus. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. A Bíblia fala no versículo 6 e 8. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvando e saltando a Deus. Coloque a sua fé em ação. Coloque para fora aquilo que você acredita. Esse homem aqui, ele, quando Pedro olhou para ele, eu fico imaginando a cena, quando Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem colocou a fé dele em ação. Ele, a Bíblia fala que ele pulou, ele ficou em pé. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé à disposição. Porque quando você coloca a sua fé em ação, juntamente com Deus, aí então acontece o milagre. Então você vai ver o milagre. Se você não tiver fé, se você não colocar a sua fé em ação, dificilmente você vai ver o milagre. Dificilmente você vai ver algo mudar na sua vida. Por isso, precisa colocar a sua fé em ação. Você está orando pelo seu casamento? Então coloque a sua fé em oração. Dizendo: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que cuida de mim. Eu sei que o Senhor é um Deus que guarda da minha vida. Eu sei que é um Deus que protege o meu casamento, a minha família, protege as minhas finanças, protege o meu filho. Eu creio, eu creio. Eu levanto, querido, todos os dias pela manhã. Há muitos anos eu faço isso. Desde quando os meus filhos eram bem pequenos. Eu comecei fazendo isso com o Murilo. Na época ele tinha talvez aí seus 5 anos de idade. Foi quando eu ouvi uma pessoa falando que fazia isso com seu filho. Então eu comecei a praticar na minha vida. Eu comecei a sair de casa para o meu trabalho e eu já orava por eles. Eu ia, passava no quarto, orava, abençoava a vida deles. O Murilo tinha aí 6 anos, o Danilo talvez era bebê ainda. Mas eu passava no quarto dele e eu orava, colocava as mãos sobre a cabeça dele, orava, ministrava sobre a vida deles, profetizava, ia trabalhar. Mas aí um dia eu ouvi um homem falando que ele fazia essas mesmas coisas, mas ele deixava um sinal. Ele combinava algo com os filhos, que ele dava um nó no lençol, para os filhos saberem que ele, o pai, passou ali e orou por eles. Eu pegando aquela experiência, eu falei com ele, e eu falei, olha, a partir de hoje, o pai vai ter um sinal, um código com você. E ele falou, qual? Eu falei, olha, todos os dias eu passo e eu oro por você. Mas eu não vou colocar, eu não vou apenas dar no lençol, como eu ouvi, mas eu vou combinar com você que eu vou colocar uma camisa, uma toalha, algo, uma camiseta na porta do guarda-roupa. Tem ali a maçaneta da porta do guarda-roupa, todos os dias pela manhã eu vou passar e eu vou colocar uma camiseta, porque é um sinal que o pai passou, orou por você e abençoou a sua vida. E querido, nós temos isso como hoje é costume na nossa família. Todas as vezes que eu saio, até hoje ele, né, já está aí quase 2 metros de altura, mas eu faço as mesmas coisas. Eu passo, eu coloco as mãos sobre ele, sobre o Danilo, sobre o Davi agora também. Eu oro, abençoo a vida deles, eu deixo ali a marca dizendo, ó, o pai passou por aqui, orou com você. Mas querido, nessa oração, eu coloco a minha fé em ação. Eu digo, pai, eu sei que o Senhor vai proteger os meus filhos na escola, vai livrar eles das drogas, vai livrar eles do bullying, vai livrar ele do mal, do laço, do maligno. Eu profetizo, eu coloco fé, eu aplico fé nessa hora. Eu coloco a minha fé em oração, dizendo, nenhum mal vai chegar sobre a minha casa, nenhum mal vai chegar sobre a minha tenda. Sabe, querido, então precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos praticar isso muito, muito mais vezes. E a Bíblia, ela fala de muitas pessoas que tiveram que colocar em algum momento a fé delas em ação. Vou dar alguns exemplos para você. Naamã era um homem que precisava de um milagre sobre a vida dele. Era um homem que precisava realmente curar de uma enfermidade. E a Bíblia fala o quê? Que o profeta manda ele ir tomar um banho no Rio Jordão, um dos rios mais sujos que tinha na época, mergulhar 7 vezes. Ele chega a questionar, a falar, olha, mas tem rios mais limpos, mais melhores do que esse. Não, mas tem que ser o Jordão. Mas isso e aquilo, tem que ser esse. Tem que ser 7 vezes ainda. Isso está segundo Reis, capítulo 5, versículo 14, para você que quer anotar. A Bíblia fala, então desceu e mergulhou o Jordão por 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Pela fé. Ele teve que colocar sua fé em ação. Ele já estava desistindo. A Bíblia fala que Naamã já estava desistindo daquilo, porque para ele era algo que não estava nos planos dele, tomar 7 banhos naquele rio. Mas aí a Bíblia fala que um dos seus servos diz assim, meu senhor, se por acaso o homem de Deus tivesse pedido algo difícil, você não faria? Faria. Então ele pediu uma coisa tão simples, tão fácil. Vá e tome o banho. Vá tomar banho, né? Foi o que o servo aqui falou para Naamã. E ele foi literalmente tomar banho. E a Bíblia fala que ele ficou purificado. Mas ele colocou a sua fé em ação. O cego a quem Jesus curou. A Bíblia fala, né, em Marcos capítulo 8, versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos deles, impondo-os as mãos, perguntou para ele se ele enxergava alguma coisa. E aí aquele homem diz, olha, eu vejo os homens como árvores. E aí ele começa a passar a enxergar. Então, sabe, queridos, olha que cena, pensa Jesus cuspindo no olho dele. Pensa a cena, não é algo comum, né? E aí Jesus fala para ele, ao tanque de Siloé, para ser completamente curado. Então, algo que eu e você precisamos perceber e aprender. Essas pessoas tiveram que colocar a sua fé em ação. O homem aqui, o coxo, né? Ele teve que colocar a sua fé em ação, porque ele estava pedindo dinheiro, esmola. Mas Pedro diz, olha, o que eu tenho é mais do que isso. É mais do que ouro, é mais do que prata. Eu tenho Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio para trazer milagres para a sua vida. Levanta e anda. Aquela viúva de Sarepta, para ser recompensada, ela teve que abrir o quê? Mão de um pouco da farinha e do azeite que ela tinha na casa dela. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Aquela mulher, ela tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas ela teve que colocar a fé dela em ação, para fazer primeiro comida para o homem de Deus, primeiro para o profeta. Porque ela diz: olha, tudo que nós temos aqui, nós vamos comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Então, nós precisamos, para alcançar milagres em nossas vidas, colocar a nossa fé em ação. Amém, queridos? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: coloque a sua fé em ação. Ativa, ativa ele, ativa ela aí. Talvez tá, se ele está dormindo, ativa aí, dá um choque aí. Fala, recebe ativação, coloque a sua fé em ação. Qual é o teu milagre? O que você está esperando? Coloque a sua fé em ação. Eu concluo essa palavra lendo o versículo 8 e 10, que diz assim: depois entrou com eles no pátio do templo, e andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Algo que eu e você aprendemos aqui, queridos, e eu concluo com isso, é que toda glória, toda honra, ela sempre tem que ser dada a Deus. Os homens são até instrumentos de Deus para fazerem milagres. Os homens são usados para fazerem milagres. Mas a honra, a glória, o crédito dos milagres, todos eles vão para o único e vivo Deus. Não é o pastor, não é o homem, não é o líder. O líder vai orar, o pastor vai orar, o seu amigo vai orar por você. Mas o milagre, quem vai fazer, não é o seu amigo, não é o seu irmão, não é o seu líder, não é o seu pastor. O milagre, quem vai fazer, vai ser o próprio Deus. Ainda que ele vá usar pessoas. Quantos já foram abençoados aqui, por exemplo, com algo material? Ganharam dinheiro, um presente, uma camisa, uma calça, um carro, uma casa. Quantos já foram abençoados com algo? Amém. Foi o próprio Deus que chegou para você e disse assim: olha, eu sou Deus, eu vi que realmente você está precisando de uma camisa nova, ou de um presente, de um dinheiro, e eu vou resolver abençoar a sua vida. Foi o próprio Deus que fez isso? Ele usou quem? Pessoas. É Deus que nos abençoa. Eu quero convidar você a ficar em pé. É Deus que nos abençoa. É Deus que guarda as nossas vidas. É Deus que faz milagres em nossas vidas. Mas Ele também usa pessoas para fazer isso. Ele usa pessoas para derramar do poder e do milagre dEle. Então, todo crédito somente é dado a Deus. Só Jesus, o Espírito Santo, esses são realizadores de milagres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só eles têm o poder de realizar milagres. Em Atos capítulo 6, versículo 8, a Bíblia fala, falando sobre Estevão, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão era alguém que era usado para fazer grandes maravilhas. Por quê? Porque a graça e o poder de Deus agia na vida de Estevão. Em Atos capítulo 4, versículo 30, diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus Cristo, o teu santo servo. Homens que faziam milagres, curavam pessoas, mas isso era por meio de Jesus Cristo. A glória, a honra é para Ele. Essa manhã, eu quero que você coloque a sua fé em ação, para receber aquilo que você espera da parte de Deus, e a sua obediência também, para você receber os seus milagres. Muitos milagres eu tenho certeza que você vai receber a partir de agora na sua vida. O salmista declara no Salmo 77, versículo 11: recordarei dos feitos do meu Senhor, recordarei dos teus milagres. O que você tem clamado a Deus essa manhã? O que você tem pedido ao Senhor? Ou para quem você tem pedido? Eu quero orar com você essa manhã. Quero ministrar a sua vida. Quero que você possa começar a orar a Deus. Fale com Ele. Fale com Jesus essa manhã. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo o seu clamor. Provavelmente você tem algo, assim como esse homem, esse coxo, que a Bíblia fala, né, que ele precisava de um milagre. Ele estava pedindo só esmolas. Ele só queria um dinheiro, mas Deus tinha muito mais para dar a ele. Assim como Deus tem para dar a você também. Talvez você está pedindo algo pequeno. Deus tem algo grande para dar a você. Talvez você tenha sonhado pequeno. Deus tem um sonho grande para você. Os sonhos que Deus nos dá normalmente são sonhos grandes. Não são sonhos pequenos. Eu quero orar com você essa manhã. Eu quero que você possa colocar sua fé em ação. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente, apresentar a Deus as suas petições, as suas orações, porque Ele não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Você veio essa manhã aqui para ouvir essa palavra. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Deus sempre tem mais do que você pede ou você imagina. Você está pedindo algo pequeno, Deus vai te dar algo grande. Você está sonhando com algo pequeno, Deus vai te dar algo grande. Porque nós temos um Deus que opera, que trabalha em nosso favor, além do que pedimos ou pensamos. Espírito Santo, coloque a sua fé em ação essa manhã. Coloque a sua fé em ação, dizendo: eu não quero esmolas, eu quero milagres. Eu não quero esmolas, eu quero milagres sobre a minha vida, porque é isso que Deus tem para você. Deus não tem esmolas, Deus tem milagres. Deus não tem pequenas coisas, Deus tem grandes coisas. Qual milagre você está esperando essa manhã? Eu queria convidar os nossos líderes de célula que pudessem sair do seu lugar e vir orar com essas pessoas. Os diáconos que estão aqui também. E os líderes de célula, que vocês viessem nos ajudar a orar. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar essa canção, você que precisa de um milagre, vem à frente. Vem à frente. Você que precisa de um milagre, qual é o seu milagre? Qual o milagre que você está esperando? Você já sabe como alcançar Ele agora. Você já sabe como alcançar Ele. E eu quero... Venham mais para frente, por favor. Liberar espaço para os irmãos ali. Se for preciso, empilhem as cadeiras aí. E eu quero chamar os líderes de célula que estão aqui. Supervisores que estão aqui. Eles vão orar com você. Eu queria que você fosse um profeta nessa hora. Líder de célula... Líderes, supervisores, coordenadores, pastores, diáconos, que você fosse um profeta na vida dessa pessoa e que você profetize sobre a vida dela, que o milagre que ela necessita que ela alcance. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos essa manhã. Pai, eu oro por os meus irmãos e as minhas irmãs que aqui estão. Eu clamo o teu milagre sobre a vida deles. Vem, Espírito Santo! Senhor Jesus, nós abençoamos cada vida que aqui está. Obrigado, Deus, pelos milagres que eu sei que o Senhor fez essa manhã neste lugar. Pai, eu sei que o Senhor ainda vai fazer muitos milagres e nós vamos contemplar. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um que aqui está essa manhã. Vá em paz, uma boa semana. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.